Meu caro, querido companheiro, presidente Mozarildo Cavalcante, dizer da satisfação de falar a esta tribuna sobre a presidência de Vossa Excelência. Trago dois temas que entendo de suma importância para a avaliação das colegas e companheiros nobres senadoras e senadores da República. Um de caráter emergencial, até pela felicidade do momento. Recebi duas informações interessantes a respeito da palavra da presidenta Dilma no 12º Fórum dos Governadores do Nordeste. Ali presentes todos os governadores da minha região Nordeste, com exceção da senhora governadora Rosiana Sarney, em virtude de acometimento médico, a presidente Dilma Rousseff, num trecho da sua fala sintetizada na expressão de Chico de Góes, jornalista do Globo, disse: só conseguiremos reduzir a desigualdade regional se fizermos aqui um pouco mais do que fazermos no resto do Brasil, porque aqui há uma trajetória de desigualdade que vem da oligarquia, da escravidão. Temos que fazer aqui um esforço imenso. Por isso, eu tenho um compromisso, eu diria, de alma com essa região. Para nós, nordestinos, para este paraibano que ocupa com muita honra uma das três cadeiras da Paraíba neste Senado, receber esta declaração, sentir o peso desta afirmação, faz com que eu me sinta extremamente satisfeito com o apoio e com o voto que dei à presidente Dilma Rousseff. Naquele momento, os 8 anos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também nordestino, falaram mais alto. Naquele momento, a trajetória de uma mulher que pela primeira vez poderia ocupar a presidência da República tinha o seu apelo. Mas, acima de tudo, além do programa, além das plataformas governamentais, além de tudo que o Nordeste tinha conseguido na administração do presidente Lula em termos de avanço, restava a esperança que a ministra Dilma Rousseff, na condição de candidata, após a sua eleição, pudesse traduzir em verdade, em realidade, a sua opinião. E quando nós estamos discutindo o contingenciamento ou o corte de 50 bilhões de reais no orçamento, fruto de decisões acertadas do governo federal, para que a estabilidade econômica, a justiça social não possam cair por terra no início deste mandato, eu vejo com muita satisfação, senhor presidente, declarações da presidente Dilma dizendo que aqui a desigualdade vem da oligarquia e da escravidão. Aqui há de ter um esforço imenso. Por isso eu diria, tenho um compromisso de alma com essa região. Espero que este mesmo encanto que eu tenho ao ler estas declarações possa traduzir ao longo desses 4 ou 8 anos de governo da presidente Dilma. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, quando deputado federal, entendi que um dos maiores gargalos do transporte nacional, principalmente do transporte aéreo nacional, estava no atraso do Congresso Nacional em elaborar leis mais rápidas que atendessem efetivamente a grande mudança que o setor aéreo se viu instado a fazer e o fez desde a administração do presidente Collor, do presidente Itamar, do presidente Fernando Henrique, do presidente Lula e agora da presidente Dilma. A aviação cresceu, a ascensão da classe menos abastada, da classe que representava a base da pirâmide social, fez com que os gargalos da infraestrutura do setor aéreo pudessem se apresentar com mais evidência. E aí constituí uma das mais lúcidas, com o apoio de 200 parlamentares na Câmara Federal, ideias de compormos juntos uma frente parlamentar no sentido de desenvolver ações junto com o governo para fortalecer a aviação regional. Passo a ler, senhoras e senhores senadores, para registro nos anais desta casa, nota de autoria da Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional, a ABETAR, comemorativa aos seus 10 anos de criação. Nós do Nordeste, nós do Norte, meu caro Mozarildo, como estamos sedentos para receber novas ideias que possam minimizar os problemas da aviação aérea regional, principalmente nas nossas regiões, como é difícil o senhor voar de Roraima para cá, como muitas vezes é complicado eu voar da Paraíba para cá. E aí, em 2011, a Associação Brasileira das Empresas de Transporte Aéreo Regional completa 10 anos de criação. E assim como o Brasil, muito, mas muito temos a comemorar. Graças ao trabalho desta entidade, em parceria com governos estaduais e federal, o nosso compromisso com o desenvolvimento econômico do Brasil, em especial com o acesso ao transporte aéreo nacional, vem sendo, embora modestamente, mas gradualmente sendo cumprido. Nestes anos, nossas associadas, as associadas da ABETAR, conseguiram chegar aonde outras não chegavam, ampliando números de localidades atendidas, descentralizando o acesso antes registro aos grandes centros. O crescimento da ABETAR passou de 1 para 6%. Nos usuários de empresas de transporte aéreo regional. E ainda há muito a ser feito. A oferta de destino trouxe a ascensão de mais de 30 milhões de brasileiros à chamada classe média. Também levou a competitividade no setor, caindo em torno de 30% o valor das tarifas aéreas nos últimos 10 anos. Houve um aumento de embarques e desembarques. O crescimento da infraero estatal, que administra 67 aeroportos no Brasil, atesta efetivamente que a grande demanda no setor aéreo nacional, restrito nos eixos sul e sudeste, precisa provocar capilaridade a nível de outras regiões mais distantes. No entanto, essa crescente demanda de passageiros revelou o outro lado, o esgotamento da infraestrutura CIS aeroportuária nacional. A falta de profissionais qualificados, problemas que vêm desde a fundação alardeados pela ABETAR. Nestes últimos 10 anos, a entidade tem cobrado e acompanhado com a frente parlamentar que presidi com muita honra a Câmara dos Deputados, em reuniões com o poder público e os órgãos competentes, mudanças que possam transformar a aviação regional com um novo modelo de execução no país. A ABETAR tem presença atuante nos conselhos, como o Conselho Nacional do Turismo, o Conselho Consultivo da ANAC, que participam e presidem Câmara temática desse fim. Propor e debater soluções em prol do transporte aéreo é também uma das marcas da ABETAR, referência de organização em seminários e encontros. A redução do ICMS cobrado sobre o querosene da aviação, a inclusão da aviação civil no Fundo Garantidor de Exportações são algumas conquistas debatidas nos fóruns da entidade. O reconhecimento às ações desenvolvidas pela ABETAR faz com que a Confederação Nacional do Transporte, CNT, convide a associação a fazer parte dos quadros dos seus associados. Nós temos desafios pela frente, como a realização da Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Marcos que serão vencidos com a valiosa colaboração destes que constituem a Associação Brasileira de Transporte Aéreo Regional. Senhor presidente.
Peço a parte, a Vossa Excelência.
Meu querido presidente, meu líder, companheiro Álvaro Dias, eu já lhe disse certa vez, e faço de público essa menção e homenagem, porque tenho, por Vossa Excelência, uma admiração muito grande ao seu combativo estilo parlamentar, mas, acima de tudo, a sua coerência e, nesse parlamento, a capacidade e a sapiência na arte do entendimento que é próprio da estrutura que vivemos. Mais uma parte, Vossa Excelência sempre abrilhantará esse pronunciamento.
Meu prezado senador, meus agradecimentos às palavras generosas, não é? E dizer que esse aparte tem dois objetivos. O primeiro é de lhe desejar sucesso nessa nova empreitada da sua trajetória, agora como senador, representando o seu estado, que seja feliz aqui e que as suas propostas, os seus projetos, as suas causas sejam sempre bem-sucedidos.
Obrigado.
Em relação ao tema, a valorização, sem sombra de dúvida, do transporte regional aéreo é essencial para o cotidiano, a vida no dia a dia de todos nós, e especialmente agora em razão dos eventos já lembrados por Vossa Excelência, que são eventos de natureza espetaculosa, Copa do Mundo e Olimpíadas, e nós temos como grande gargalo, sem sombra de dúvida, o transporte, os aeroportos, e obviamente são atitudes e atividades indispensáveis para que o Brasil não passe vergonha quando chegar o momento dessas grandes competições. Aliás, não são poucos os que fazem referência a esse fato, ainda agora, mais recentemente, o próprio Pelé fez referência às preocupações de todos, não só no Brasil, no exterior também, fazendo referência as preocupações que tomam conta de grupos ligados a esses eventos, em razão da infraestrutura precária que temos no setor aeroportuário. Portanto, os cumprimentos a Vossa Excelência por trazer essa preocupação, por valorizar o transporte regional e sobretudo, por alertar para a necessidade de valorização ainda maior em função dos eventos que temos à frente. Parabéns a Vossa Excelência.
Agradeço, eminente senador Álvaro Dias, reiterando a minha admiração, respeito a Vossa Excelência, e dizendo que o Estado do Paraná, o rico Estado do Paraná, tem empresas extremamente potenciais na aviação aérea regional e que precisam ter parcerias importantes com o governo federal, e alguns desses temas nós trouxemos como a capacidade de trocar, né, com o governo federal a questão dos subsídios, né, que são efetivamente importantes, e nós esperamos e confio no Ministério da Defesa e principalmente na força, na determinação e do compromisso da presidente Dilma de estabelecer no Brasil, por força de todos esses registros que nós aqui fizemos, a Secretaria Nacional de Aviação Civil já estando estruturada, porque nós não podemos fazer feio nos grandes eventos mundiais que estão se aproximando e também não devemos continuar fazendo feio nas angústias que vivemos pela precariedade da infraestrutura aeroportuária que temos já hoje. Amanhã, esta casa instala, para honra de todos nós, uma das mais importantes comissões neste início de parlamento. A comissão que vai condensar a reforma, analisar a reforma política em todos os seus projetos, em todas as suas diretrizes, das suas ideias. Ideias interessantes, como a do senador Requião, falando agora há pouco a esta tribuna. Ideias que podem efetivamente servir para balizar, segundo uma conversa que tive agora há pouco com o presidente desta comissão, o senador Francisco Dornelles, algo em torno de 15 15 grandes temas deverão ser discutidos, debatidos na comissão que vai analisar a reforma política, né, vendo como prioritária para o início de uma legislatura marcadamente forte como essa que estamos vivendo. Por isso, faço parte desta comissão, tenho a honra de estar ao lado de eminentes homens públicos que têm uma experiência viva e candente na vida nacional e certamente posso dizer que o resultado dos 45 dias que determina o ato do senhor presidente José Sarney para a constituição e definição de relatório final desta comissão, ela trará grandes avanços na área política, na reforma política que haveremos de enfrentar. Quero registrar também o esforço de uma comissão de renomados juristas, tendo à frente o ministro Herman Benjamin, que está estudando a atualização de um dos mais modernos, de um dos mais fantásticos códigos que eu posso ler, até pela minha convivência com o direito do consumidor. 20 anos nós estamos completando, senador Aloysio, no nosso Código de Defesa dos Direitos do Consumidor, e que teve como autores intelectuais renomados, repito, juristas, como o ministro Benjamin, Herman Benjamin, e o presidente Sarney. Os convoca novamente para estruturar a atualização deste código. Certamente, após esse período, uma nova comissão de senadores vai se debruçar nas propostas de atualização do Código de Defesa do Consumidor, esse instrumento legal tão útil à vida do povo brasileiro e que precisa, a cada dia, ser mais discutido, mais difundido, porque é um diploma legal, repito, de uma modernidade e de uma felicidade muito grande dos senhores deputados e senadores quando aqui aprovaram há 20 anos este moderno código. Ficam esses registros na certeza de que, fechando este pronunciamento, as palavras da presidente Dilma na minha região, no meu Nordeste, junto com todos os governadores circunstando a presidente, ela será um marco importante na defesa dos interesses da região. Muito obrigado, meu querido conterrâneo Mozarildo Cavalcante, legítimo representante no Senado Federal do seu Estado.